A minha categoria realmente ficou muito vulnerável depois da liberdade de mercado. Nós ficamos na mão de muita gente que aventureira no nosso setor. Nós tivemos uma categoria tranquila, sossegada, batalhadora, trabalhadora, e agora os senhores vão saber por que os salários eram todos iguais no Brasil inteiro. Porque o preço era determinado pelo governo e o salário era determinado pelo governo no Brasil inteiro. Não fomos nós que acabamos com isso. Quem acabou com isso foi quando, infelizmente, por se falar em modernidade, era moderno ser empresário, e a minha categoria não estava pronta ainda para ser empresária, foi feita uma liberdade total de um dia para o outro. Isso abriu espaço para quem? Para quem quis ser aventureiro. Quando o Alísio diz em 150 distribuidoras, nós tivemos quase 600 distribuidoras nesse país. Nós tivemos liminares na justiça que acabaram com o nosso mercado. Nós tivemos revendedores com postos abertos. E até hoje, infelizmente, a ANP publica uma tabela de preços que não é verdadeira. É uma tabela que usa muito o mercado safado, o mercado bandido, para achar uma média de preço. Ela publica isso até hoje. Nós temos postos fechados há mais de ano em São Paulo e a ANP continua publicando preço de venda. Então, veja, é uma coisa, é escabroso. Quer dizer, eu acho que uma CPI realmente precisa acontecer, né? Eu não estou contra o Charles nisso, não, né? Eu só acho que isso não pode ser começado do jeito que nós estamos querendo começar, atacando uma categoria. Isso tem que ser começado, sim, analisando o mercado como um todo. Agora, quando eu escutei aqui alguém falar aqui do meu lado que a federação disse que o mercado está ótimo, desculpe, não está não, o mercado está horrível, né? O mercado, dependendo de regiões, eu tenho chamado de ilhas, senador. Existem algumas ilhas onde o nosso mercado está bem. Mas a grande maioria do mercado não pode ser considerado um mercado bom. É um mercado que está totalmente defasado. Então, quando a gente vem discutir salários, eu vou dizer para vocês, quando foi conseguido a proibição do self-service, eu já estava junto com vocês desde aquela época. Eu estive aqui com a minha diretoria toda brigando por isso. Quer dizer, isso para mim é orgulho hoje a gente ter uma categoria que emprega mais de 500 mil trabalhadores. Mas tem que empregar com qualidade, né? Eu não aceito isso que foi dito aqui também, tanto quanto vocês falam, de ter salários diferenciados. Desde que a gente tenha ganhos iguais, equalitários. Quer dizer, o dono do posto tem que ter condição de trabalhar. Como é que ele pode trabalhar? E aí eu vou usar o que o Luiz não quis falar. Quando tem um mercado, por exemplo, que vende e bancado abaixo de preço de custo do que o outro paga. Como é que eu posso aceitar, senador, que uma empresa que fabrique etanol, uma indústria, venda sem nota fiscal? Ou então venda um produto com uma mesma nota 5 vezes. O caminhão viaja 5 vezes com a mesma nota. E isso está acontecendo no mercado. Então, quando o Alísio apresenta lá que eles têm 80% do mercado de gasolina e têm 59% do mercado de álcool, qual é o segredo disso? Onde está esse etanol que não está dentro da mesma paridade? É o etanol bandido, o etanol que está desviado, o etanol que está indo para o posto safado, que nem número de ANP ele tem. Então, veja, isso eu queria dizer isso para o Charles, viu, Charles? Porque às vezes aparenta uma coisa, Charles. E, poxa vida, eu como revendedor que busco trabalhar dentro de uma legalidade, eu me sinto meio mal, sabe? Quando eu escuto algumas coisas que diz diretamente para a minha categoria. Porque eu acho que eu só estou aqui até agora porque eu ainda acredito na minha categoria. Porque se eu não acreditasse mais, Charles, com certeza eu estaria do teu lado batendo em cara que não presta. E quero estar do teu lado para bater em cara que não presta. Eu quero estar do teu lado, se houver cartel, tem que dar cadeia. Ponto. Acabou. É cadeia. Agora, acusação de cartel é uma acusação muito séria, muito grave, né? Eu acho que tem que ser estudado isso com mais calma. Então esse foi o prazo que eu pedi para poder antes entrar no assunto. Agora eu vou entrar no assunto que eu acho que é o que a gente quer discutir aqui um pouquinho, né?
Com
sobre
certeza.
O que está acontecendo.
Só me permita dizer que a audiência pública é isso mesmo e tem que pedir o tempo para poder responder e no mínimo o mesmo período. Se foi 20 minutos, é 20 minutos. Fica à disposição. Muito obrigado. Você usou 8, tem mais 12.
Mais 12. Vocês vão me escutar? Não tanto. Não vai escutar tanto. Eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão, né? Quando a gente pede algumas coisas, por exemplo, quando a gente fala de mercado, o nosso mercado está passando por uma alteração muito grande. Nós estamos com uma fase nova aí de biodiesel, que está dando um problema sério, todo mundo sabe disso, né? É mais um produto novo no mercado. Nós estamos entrando aí com um novo produto, o S50. Nós estamos tendo muitas mudanças no nosso mercado que estão acontecendo ao mesmo tempo. E essas mudanças precisam ser tratadas. Hoje mesmo tem gente aqui tratando de meio ambiente, que foi falado aqui também, já está reunido lá no problema de resíduos. A gente está trabalhando em uma série de setores, mas eu acho que o setor que a gente veio tratar hoje aqui, pelo que eu sinto, né, pelo que eu senti dessa audiência, é muito mais relacionado com a categoria dos frentistas, dos obreiros do nosso negócio, do que qualquer outra coisa. Acho que quando se fala em unificar um piso, para mim é muito tranquilo, porque o maior piso do Brasil é o de São Paulo. Isso tem uma explicação, né? Eu acho que vocês deveriam escutar isso, né? Porque, veja, nada acontece de graça. Nada. São Paulo não tem o melhor piso hoje de graça. Não. Teve trabalho grande dos sindicatos que estavam trabalhando em São Paulo. Sindicatos dos frentistas em São Paulo fizeram um trabalho em conjunto com o sindicato patronal quando liberou, e isso veio trazer um salário melhor. É o ideal? Não. É o que precisa ser pago? Não. Mas é o que a gente conseguiu dentro de conversas. E veja, quando eu sento com o Antônio, com o Luiz, com o Chico, que eu nem vi hoje, está aqui. Eu conheço, está doente o Chico, nem sabia. Com todos eles que estão aqui, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado para não deixar ninguém de fora. E a gente tem diversos amigos aqui na mesa, na sala. A gente vai discutir a fundo, como é, por que que eu não posso dar? Eu não digo não dou. Eu digo por que que eu não dou. E aonde está o problema para mim não dar? E eles sentam e falam por que que eles querem e aonde eles querem. E a gente acaba conseguindo uma negociação trabalhista que hoje, é dito pelos dois que são os maiores representantes, que a melhor negociação do Brasil ainda continua sendo a de São Paulo. Eu gostaria que vocês começassem a pensar por esse lado. O problema pode não estar só no pedido de unificação já. Porque, queira ou não queira, o Brasil é muito grande. Existem sim diferenças de posicionamento no Brasil. Quer dizer, não é a mesma coisa. São as mesmas pessoas, não resta a menor dúvida. Mas são categorias diferenciadas. Por exemplo, você pega um posto em São Paulo, ele vende 300 mil litros de produto, ou 170 ou 200 mil litros. E de repente você pega um posto lá em São Paulo também, lá no finzinho de São Paulo, que vende 80 mil litros. Então tem que ser analisado isso com calma. Quer dizer, o pedir a unificação de salários tem que ser pedido assim, mas tem que haver uma análise disso. Não pode pura e simplesmente achar que é igual em todo mundo. Porque todo mundo vai querer o quê? O maior. Ponto. Então, no direito. Só que eu acho que quando a gente vai unificar salários, nós temos que discutir as regionalidades dos salários. Eu gostaria só de terminar, eu estou quase terminando e depois eu bato. Quem quiser me bater, pode bater. Mas eu primeiro tenho que terminar. Né?
Na grande Fique realidade. Fique à vontade no teu tempo aí. Depois é que nós vamos entrar no debate. Fique à vontade.
Na grande realidade é o seguinte: eu gostaria de que vocês, né, fizessem essa reivindicação, mas com um pouco mais de discussão. Né? Eu acho que eu gostaria de sentir que eu tenho condição de lutar por isso junto com vocês. Eu não sou contra isso. Eu não sou contra a unificação. Eu só quero estar junto para lutar junto por ela. E o que eu puder ceder de conhecimento nosso, de participação, pode ter certeza que eu estarei junto com vocês. Vocês não têm a menor dúvida disso. Ok? Então, acho que minhas palavras, eu não preparei nada, senador, pelo seguinte, porque eu sou muito assim, eu sou muito transparente. Né? Eu falo o que eu estou pensando, eu falo o que eu estou sentindo. Né? Os números que iam ser apresentados, eu já conhecia todos, eu sabia que iam ser apresentados, então eu não ia cansá-los mais uma vez, mas a minha participação foi sempre assim, muito transparente, muito aberta e dizendo o que realmente eu sinto, né? Eu agradeço ao senhor por ter me convidado, aos meus amigos todos que estão aqui presentes, e o Antônio pode fazer a sua pergunta que eu tenho prazer em responder.
Não seria bem, com licença, senador, não seria bem uma pergunta, Zé, que era só uma
só
parte.
Só um minuto, o debate é depois, só um pouquinho, mas como ele tem 7 minutos ainda, você vai entrar no tempo dele, ele cedeu uma parte do tempo dele para você.
Eu só queria dizer para ele, senador, que o posto que emprega, que vende 300 já. Mil litros, ele emprega 13, 14 funcionários. O posto que vende 80, ele emprega 4. É só isso o comparativo que eu queria
Bom, às vezes nem emprega ninguém. Trabalha ele, a mulher e os filhos. Veja, eu acho que o Antônio não está errado. Você sabe disso. Você sabe disso que não está errado, né? Você sabe o que disse, falou uma verdade. Eu vou lembrar só uma coisa. A ANP nos pagava um valor para trabalhar cada funcionário vendendo, no mínimo, 35 mil litros por funcionário, na época. Ok? Não, era menos. Eram 20 mil litros. 20 mil litros, desculpa. Né? Então, cada funcionário tinha que vender 20 mil litros. Esse salário eu recebia por isso. Quando houve a liberação de preço, nós tivemos um ano maravilhoso logo o seguinte. Até os bandidos descobriram que o nosso negócio era bom para eles. Né? Até, por exemplo, o supermercado entrar no nosso negócio. Só para a gente fazer uma. Para quem não conhece o setor. O setor posto de gasolina trabalha com 3 itens: gasolina, álcool e diesel. 90% da venda dele se cabe em 3 itens: gasolina, álcool e diesel. Quando você vai concorrer com o supermercado, o item gasolina, álcool e diesel é um valor de, em torno de 70 mil itens lá dentro. Então dá para fazer alguma coisa para poder se aproveitar disso. Okay? Nós não temos isso. E quando alguém aqui fala que o setor tem que alterar um pouquinho, eu também concordo. O nosso setor tem que se modernizar. E está se modernizando aos poucos, dentro da capacidade financeira de cada um. Né? Que são os postos já que vêm com as lojas, que vêm com suportes, estilo americano, né? O posto que tem as lojas em volta. Essa é a modernidade do nosso setor. Né? Loja de conveniência, tem uma barbearia, tem um aluguel de fita, tem uma série de coisas que podem ser usadas para atrair o consumidor e ajudar a gente também um pouquinho. Por mim, eu dou a palavra para quem você quiser. No meu tempo...
Eu gostaria.
Você tem mais 4 minutos ainda.
Por favor, eu quero aproveitar o seu tempo. Eu quero aproveitar o tempo do Zé Gouveia, porque eu acho que a autenticidade dele também me toca, porque é muito parecido com a minha. A comparação de supermercado, eu acho ela fundamental, porque nós estamos vivendo um momento muito interessante, um movimento aqui, às vezes muito equivocado, defende a participação, inclusive com números absurdos, que vamos abaixar 10% do produto. Isso não existe. Eles são legítimos quando abaixam o preço, depois alcança o patamar novamente. Isso no Brasil inteiro acontece isso. E vá que você está falando sobre piso salarial, sobre respeito às normas salariais e de segurança, eu gostaria de abordar um pouco sobre o problema dos supermercados. Nós sabemos que no Brasil não adotam, em sua maioria, a convenção coletiva dos postos de combustíveis, e sim a deles. Não pagam periculosidade, em sua maioria, e tem um problema de segurança seríssimo nos supermercados, não só do trabalhador, porque até não se veste adequadamente, porque são repositores que são destinados a isso, e também ao próprio público, que é de vez que, por mais que você tenha ISOs 14, 15, o que inventam, realmente a população corre seu risco. Eu gostaria de você poder abordar sobre isso.
Você na realidade, já disse quase tudo, né? A única diferença é o seguinte, o supermercado fez aquilo como mais um ponto. Ele já tinha o terreno, já tinha o local, aquilo estava ocioso, então ele colocou-se um posto de gasolina lá, que na realidade não é um posto de gasolina, né? É uma bomba de vender gasolina, é outra coisa. Posto de gasolina é uma coisa, bomba de vender gasolina é outra. Então por que não ter a bomba de calçada novamente? Vamos voltar a ter a bomba de calçada, né? O risco que você falou é seríssimo. Se tiver um acidente, a saída é uma só e a entrada é uma só. Quer dizer, não tem área de escape, não existe área de escape, okay? Quando você fala em funcionário, nós temos certeza absoluta que eles não pagam os 30%. Temos certeza, lá em São Paulo também tem. Só que lá em São Paulo tem um sindicato que fica enchendo. Eles vão lá, pegam no pé, entra com a ação na justiça. E é isso que tem que ser feito. Tem que continuar enchendo, né? Agora, quando você falou que o supermercado é bonzinho, Eu acho que bonzinho é o único que eu conheci que foi realmente muito bonzinho. É o que eu sou católico e que morreu pregado na cruz. Foi esse o único que eu conheci. É realmente bonzinho. Não existe isso. No comércio não existe essa bondade que a gente gostaria que existisse. Né? No comércio se vive de lucro. O comércio se vive de ganhar dinheiro para pagar emprego, para pagar imposto, para pagar aluguel. É isso que é o comércio. E quando você fala que preço é bom no supermercado, é só você voltar para o meu estado. No meu estado, a diferença deles é um centavo, dois centavos dos postos na rua. E só. Mais nada. E outro mais vizinho aqui, mais para baixo nos Hermanos, já não tem mais nada de diferença. É o mesmo preço. Né? Então é só bonzinho no começo. Depois que conseguiu assumir o mercado, o que, que acontece? O preço é o de mercado e vai comprar quem quiser. Né? Vai ter aquele produto lá que vai dar uma promoção, mas na realidade o preço da gasolina lá fora é igualzinho ao nosso. Senador, obrigado.
Cumprimento, presidente. Ao José. Só um minutinho, só cumprimentar o nosso painelista desse momento, José Alberto Paiva Gouveia, presidente do Sindicato do Comércio de Bagagens e Derivados de Petróleo de São Paulo, que fez a sua exposição com maior tranquilidade, suscitando inclusive o debate do plenário, mas falando com uma certa autoridade, porque em São Paulo é bem melhor, pelo que eu vi, que em outros lugares. Então ele falou com uma certa tranquilidade. Mas, meu senador, eu nunca vou lhe cortar a palavra, está com a palavra. Só quis falar um pouquinho antes do senhor. Fala, meu senador.
Meu presidente, interessante. Eu não sou um conhecedor do sistema. E doravante agora quero conhecer. Vou realmente buscar informações. Mas a conclusão que eu chego aqui agora, neste momento, é que o problema dos combustíveis no nosso país é uma questão de utilidade social e gravíssima pelo que eu acabei de perceber aqui. Eu ouvi aqui o Charles colocando a respeito dos cartéis, o Luiz Arraes colocando aqui as empresas que tem hoje no mercado sérias, os bandidos, né, que lavam o dinheiro, os oportunistas, e isto é verdadeiro, senhor José Alberto, porque a televisão mostra isso para nós a cada dia, né? Isso é verdadeiro. Eu acho que não tem como a gente fazer ser míope nesse momento, né? A não ser que a televisão esteja realmente divulgando coisa ilegal, que eu não acredito, porque sabe o tamanho da responsabilidade deles. Eu acho que isso aqui tem que ser olhado com muito carinho. A respeito do piso também, seu José Alberto, como empresário que eu sou, sabemos que o nosso empresário é a força motriz do nosso país, é ele que dá emprego e distribui renda, e nós temos que cuidar dos nossos empresários. Agora, não significa que quem vende 500 milhões de litros pode pagar um piso e quem vende 20 milhões de litros não pode pagar o piso. Eu acho que o que está em questão aí é a rentabilidade de cada um desses empresários. Né? E não a quantidade hora vendida. Eu queria colocar isso para o senhor, com todo respeito, que eu percebi que o senhor é um grande conhecedor do assunto e quero até buscar, já pedi a minha moça aqui para buscar essa normatização que o senhor tem lá em São Paulo, que eu quero olhar com muito carinho. Se o senhor poder me fornecer, eu vou ficar muito grato. Meu presidente Paim, é lamentável que outras autoridades não estejam aqui presentes. Lamentável mesmo, porque uma audiência dessa tamanha valia, o Ministério Público teria que estar por aqui, tá certo? A ANP teria que estar por aqui, alguém da Petrobras teria que estar por aqui, sim, por que não? Tá certo? Não, acho que não tem aqui, sabe, por que a Petrobras não poderia estar? Por que não? Pelo contrário, deveria, porque aqui estão as pessoas que fazem o resultado da Petrobras. Que faz o resultado da Petrobras, né? Mas nós temos aqui também o senhor Alísio, que eu não ouvi falar, mas que é o nosso representante dos distribuidores, né? Então eu lamento a ausência dessas autoridades. E chega à conclusão, meu presidente Paim, que a coisa é muito mais grave do que eu imaginei quando eu cheguei aqui. Muito mais grave. eu acho que uma CPI, eu acho que ela seria realmente de bom alvitre, viu? Eu acho que seria de bom alvitre porque é uma questão social nesse país. Muito obrigado.
Muito bem, senador. Nesse momento vai fazer uso da palavra o Ângelo Martins, Sintra Posto RS. E só dizer que depois da fala dele, que vai ser também de 10 minutos com mais 5 se necessário, todos que usaram a palavra vão poder fazer as suas considerações finais. O Charles mesmo queria usar a palavra nesse momento, mas eu conversei com ele, ele entendeu que vamos terminar com os painelistas. Ângelo Martins, com a palavra.